eu, Federico, como analista da questão da seleção, eu acho que o terceiro goleiro deveria ter sido para alguma das promessas que o Brasil tem no gol, já que nem Alisson, nem Everson, nem Weverton vão ser convocados já para 2030. Eu acho que no goleiro o Brasil poderia ter levado um jovem para já ir preparando ele especialmente para a seleção, já que, pelo visto, Mário e Joy, muitos desses jogadores só vão disputar essa Copa pela idade, pelo próprio futebol. Muitos memes, né, depois da convocação, e um dos memes, Mário e Joy, que me deu muita graça, deu muita risada, foram os memes que os torcedores do Vitória fizeram, falando da defesa da seleção brasileira. Uma defesa que nós ganhamos, uma defesa que o Vitória passou por cima, agora é a defesa da seleção brasileira, né? Alessandro do Flamengo, Léo Pereira do Flamengo e Danilo também do Flamengo. Eu achei que no ataque, claro, Neymar foi, digamos, o jogador que todo mundo estava esperando, e eu achei que o Endrick, no lugar de João Pedro, não foi uma boa. Eu acho que o João Pedro está jogando no Chelsea um bom futebol. O Endrick saiu do Real Madrid, foi para a França, fez alguns gols, mas não é unanimidade. E realmente essa seleção já foi convocada. Alguns jogadores que a gente fica se perguntando realmente onde jogavam, de onde eram, né? O tal de Ivanes, né? Que muita gente não conhece, ele que teve a sua comemoração particular. O Sergipe, Mário, lá da capital Aracaju, comemorou a convocação dele porque ele jogou duas partidas pelo Sergipe na sua juventude, e alguns jogadores, Mário, que realmente a gente não conhece tanto, né? Conhece sim aquele torcedor que acompanha o futebol inglês, né? Já que nós temos vários convocados que estão jogando realmente na Premier League, entre eles o Matheus Cunha, né, no Manchester City, e o atacante que é vice-artilheiro do campeonato, o Igor Thiago, lá no Brentford da Inglaterra. O restante, muitos jogadores do Flamengo, o Paquetá, o Danilo, o Alessandro, e a figura do Flamengo que todo mundo queria ficou de fora, o atacante Pedro. Mário, mas essa é uma seleção que se encaixar direitinho vai jogar bem. Eu só acho que o jogador Ryan do Bournemouth, também da Inglaterra, poderia ter sido chamado antes, poderia ter utilizado ele antes, o ex-Vasco, que é um grande jogador, e aí sim uma grande promessa para o futuro da seleção brasileira, meu querido Mário.
Tá distante, né, velho, de ser a tão sonhada seleção campeã, né?
Mas muito, viu?
Muito distante. A zebra, ela acontece de vez em quando, né? Mas é muito difícil. A gente sabe que não vai ser uma seleção ruim para toda a sorte, mas não é uma seleção que nós, torcedores, nós brasileiros, esperávamos. Até então, a gente não vai culpar aqui o técnico, porque também não tem peça, não tem matéria, né? Não tem material humano para que ele possa substituir. Como você observa, esses são os jogadores, né? A gente está falando aqui do Neymar. Neymar é o grande, último grande ídolo do Brasil, né? E que decepcionou muito em vários aspectos. Mas é Neymar. Só tem Neymar, o nome Neymar, porque Endrick, a gente esperava, né? Saiu do Palmeiras, a gente esperava que iria realmente estourar, ia ser aquele jogador novo, que iria acabar com tudo, ia se transformar em um fenômeno. O Vini Júnior também está ali na média, né? Mediano. Infelizmente,
Estevão se machucou,
isso. Vinha bem, então assim, infelizmente a gente tem que, é o que a gente tem, Federico. Não tem muito o que reclamar, não, Federico.
Não tem. E tem alguns jogadores, Mário, como o Fabinho, por exemplo, que está na Arábia. Fabinho já esteve muito bem no futebol, não era convocado pelo Tite quando estava no Liverpool, quando realmente estava em alta. A gente pode considerar que hoje jogadores aqui da seleção estão entre os melhores do mundo. Talvez o zagueiro Gabriel Magalhães do Arsenal, o próprio Vini Júnior, a Rafinha sofreu muitas lesões esse ano, e os goleiros, eu acho que os goleiros, tanto Alisson quanto Ederson, já tiveram suas chances. O goleiro, eu acho que é uma posição que o Brasil precisa começar a garimpar, porque esses três goleiros já são veteranos e o Brasil precisa renovar essa seleção, né? Fora, claro, que no ataque nós temos o Martinelli também, alguns jogadores, o Luiz Henrique, que é um jogador muito rápido, que pode ser uma surpresa. A gente vai depender um pouco do que o Ancelotti fará com esse elenco. Claro que Mário diz, a gente não tem os melhores jogadores. É um processo com o Ancelotti muito rápido, menos de um ano ele sendo técnico da seleção. A classificação já estava certa pelo número de seleções que classificariam nas eliminatórias. E eu acho que agora o que a gente tem que fazer é esperar esse início da Copa. Nós vamos ter um jogo muito difícil contra o Marrocos, que vem jogando muito bem, foi destaque na Copa passada, chegou na final da Copa da África e vem sendo a seleção de grandes figuras do futebol mundial. E a gente vai enfrentar eles realmente com essa equipe. Eu acho, Mário, que falta um pouco de talento no meio de campo. Nós temos o Paquetá, o Fabinho, o Danilo Santos, Casimiro e Bruno Guimarães. São cinco meio-campistas, deles muitos têm características defensivas. Eu acho que essa função de meio-campo com ataque talvez é a que esteja faltando, e quem sabe nessa função possa sim o Neymar ser utilizado. Ele não vai ser utilizado pelas pontas, porque o Ancelotti gosta que o atacante também recupere-se para defender, e Neymar não está mais fisicamente para esse tipo de função. Então, ou Neymar jogaria de 9, ou Neymar jogaria no meio de campo em uma função de armador, meu querido Mário.
Federico, tem uma coisa que me chamou a atenção aí, que é essa convocação do Paquetá, né? Que não vem tão bem ali no Flamengo, até tá machucado. E muito se falava no Campeonato Brasileiro, por exemplo, sobre o jovem ali, o Matheus Pereira, que é do Cruzeiro, até o Andrés Pereira do Palmeiras, né, para essa posição. E para mim, assim, até me surpreendeu essa convocação de Lucas Paquetá.
Lucas Paquetá é da panela de Neymar também, né? A gente não sabe até que ponto também Neymar teve influência nessa convocatória, já que Paquetá é realmente de uma panela próxima a Neymar. Ele, como você falou, estava jogando na Inglaterra, veio a preço de ouro para o Flamengo, não se encaixou no Flamengo, não vem sendo titular no Flamengo. Realmente, eu não sei essa questão do nível dos treinamentos, como ele está, o que que o Ancelotti viu também em relação ao Paquetá para estar na seleção. Tem alguns meio-campistas, sim, como você bem falou, que poderiam ter tido uma oportunidade, e especialmente eu acho que o Ancelotti, Joy, Mário, ele não quis se complicar. O meu medo de Neymar na seleção é Neymar nos treinamentos. Até que ponto Neymar pode intimidar outros jogadores? Que tipo de hierarquia vai se criar dentro, entre os jogadores, né? Será que haverá igualdade entre eles? Será que Neymar vai se impor no treino? Ele vai mandar? Automaticamente ele vai ser capitão da equipe? São muitas coisas que a gente sabe que dentro desses 26 jogadores vão acontecer a partir da semana que vem, quando comece os preparativos comecem para a Copa, né, Jô?
E o Ancelotti falou, né, Federico, que de fato ele recebeu vários conselhos, né? Algumas pessoas deram alguns toques a ele e tal, ele falou abertamente, né? Será que essa influência foi realmente favorável, como você bem disse, ao próprio Neymar e ao Paquetá?
Eu acho que em relação ao Neymar, com certeza. Não partiu dele a convocação, porque ele não convocou o Neymar em nenhum momento desse trabalho, e como você bem falou, já tem anos que o Neymar não é convocado. Ele veio machucado para o Santos, demorou para entrar, se machucou, foi visto em festas, na Kings League, com a equipe dele, fazendo outro tipo de atividade, não se dedicando 100% ao futebol que ele precisava. Mas não tenho dúvidas que o Ancelotti convocou ele por pressões externas. Claro que nesse momento em que os preparativos da Copa estão tão próximos, e como nós já comentamos aqui no programa, essa euforia do brasileiro pela Copa do Mundo não está à flor da pele como anos atrás, eu acho que o Neymar é uma injeção realmente de ânimo e de vontade para algumas pessoas, para uma juventude que, apesar de não ter visto ele jogando, sabem que ele é um ídolo e ele já foi um dos melhores do mundo. Agora a gente vai esperar para ver que tipo de contribuição Neymar vai dar à seleção, ele que vai disputar a sua quarta Copa do Mundo, Mário.
É, e lembrando que muda o técnico, coloca nacional, estrangeiro, e o lobby é o mesmo, né? A gente percebe que não muda muita coisa, não. A gente sempre falava que, olha, o dia que vi um técnico estrangeiro, vai decidir, vai mandar, vai acabar com toda essa agonia da CBF, esse lobby da CBF. E a gente percebe que já estava tudo pronto, inclusive você chamou bem a atenção, a propaganda, né? Já estava pronta já com o Neymar, tudo já orquestrado, tudo certinho. Infelizmente, isso é Brasil, né, Frederico?
É. A gente tem a seleção, claro, nós estamos dentro de um universo de milhares de jogadores brasileiros que teriam condições de ser dessa seleção. Eu acho que Brasil, Argentina, Uruguai poderiam fazer 3-4 equipes e todas disputariam até uma semifinal se a gente fosse falar da qualidade dos jogadores. Você desejaria sempre, você deixa jogadores importantes de fora. Foi Romário em 2002, foi Neymar e Ganso lá em 2006 com Dunga, vários jogadores foram deixados fora das convocatórias. Só que essa convocatória tem jogadores de muita idade, de muita experiência, que não vem rendendo. O Alexandro, o Danilo no Flamengo são jogadores importantes para o futebol brasileiro, mas não são mais destaques internacionais. Então eu acho que, claro, não vão ser titulares diante do Marquinhos e do Gabriel Magalhães. Nós teremos, sim, Wesley também titular, mas essa convocatória realmente deixa aquele gostinho de poderia ter chamado mais destaques, mais jogadores interessantes. Para os baianos, Luciano Juba continua na pré-lista, mas lamentavelmente ele está machucado. Só vai retornar a equipe do Bahia depois da Copa. Então, se porventura algum lateral se machucar até a data do início da Copa, ele também não poderá ser chamado para a seleção, porque ele também está machucado, meu querido.
Valeu, 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 Frederico. Um abraço e até amanhã, Frederico.
Um grande abraço para você, para a Jô e todo mundo que está nos ouvindo ou assistindo pela TV Baiana. Lembrando que o oferecimento do CCAA, inglês e espanhol, que você aprende nunca mais esquece. Pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCAA. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Um forte abraço para nosso amigo Luciano Sacramento e Lucinha, que estão escutando o programa do carro, se deslocando de Jauá para a fábrica Bio, lá no Limoeiro. E um abraço para todo mundo em Camaçari. Oi, Mário, o Camaçari, o time do Camaçari, perdeu de novo, hein?
De novo. 5-5.
Já foi.
4-1 foi 5-1. 4-1, né? 4-1.
São três goleadas. 9-0, 3-0 e mais uma.
Eita, é um pacote, uma sacola de gol, né? Mas vamos lá, Frederico, um abraço mais uma vez, obrigado pelo carinho e participação, Frederico, trazendo aí todas as informações da convocação da Seleção Brasileira ontem, aí para a Copa do Mundo 2026. Vamos com o que temos, né? Vamos aguardar aí, vamos torcer, não vamos deixar de torcer porque a seleção não é aquela dos sonhos, mas vamos continuar torcendo, pedindo aí, quem sabe o Brasil possa ser campeão. É difícil, mas futebol, né? Não é impossível. Dá uma paradinha, voltamos já.
Programa Contato Direto. Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Está no ar. Polo Comunidade. Notícias.
No dia 1º de maio, celebramos o Dia do Trabalhador. Uma data para reconhecer a dedicação de todos os trabalhadores e trabalhadoras que ajudam a construir todos os dias a força do polo industrial de Camaçari.
São profissionais que movimentam a indústria, geram desenvolvimento, cuidam da segurança, da inovação, da produção e também do futuro da nossa região.
A todos os trabalhadores e trabalhadoras do Polo, o nosso reconhecimento e a nossa homenagem.
Polo Comunidade!
Contribuir para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem das escolas públicas municipais de Camaçari e Dias d'Ávila é o principal objetivo do Programa de Incentivo à Educação, que continua reafirmando seu compromisso com a qualificação educacional e o fortalecimento da relação entre escola, família e comunidade.
Promovido pelas empresas do Polo por meio do COFIC, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, o programa envolve professores, gestores, funcionários, alunos e familiares em uma programação que inclui temas essenciais ao desenvolvimento escolar e humano.
Entre as atividades previstas estão a palestra A Importância do Acompanhamento Escolar na Vida do Aluno, Integração Escola e Família, o curso básico em primeiros socorros, a abordagem sobre saúde mental e bem-estar emocional, além de outras ações formativas que contribuem para a melhoria do ensino-aprendizagem envolvendo professores e alunos.
Polo Comunidade!
O Núcleo de Defesa Comunitária, NUDEC, tem como destaque de suas atividades neste mês de maio uma oficina sobre o tema A Filosofia Ikigai do Bem Viver, uma jornada de autoconhecimento e propósito de vida comunitária.
O Ikigai é uma filosofia japonesa que fala sobre propósito de vida, aquilo que dá sentido ao nosso dia a dia, unindo talentos, valores, convivência e contribuição para o bem comum.
A ideia é trabalhar essa reflexão de forma simples e participativa, ajudando cada pessoa a pensar sobre seu papel na comunidade, suas experiências e sua capacidade de colaborar com uma vida mais saudável, ativa e coletiva.
O NUDEC é formado por 60 voluntários residentes em bairros próximos do Polo, em Camaçari e Dias d'Ávila.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari Bahia Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7 horas mais 43 minutos, 7h43. Voltamos aqui de hoje com o nosso programa Contato Direto. E olha, meus amigos, as novas regras do empréstimo consignado passam a valer nesta terça-feira, né, do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, e biometria será obrigatória, viu, Joey? Ou seja, aquele negócio mais de você chegar a pedir por telefone, fazer por alguma assinatura. Não, precisa agora. Os novos contratos consignados de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social passam a valer, repito, a partir de hoje, terça-feira, dia 19, entre elas a necessidade de validação, né, de validar a operação por biometria facial. Além disso, o limite máximo de renda, aposentadoria, pensão ou outro benefício do INSS, que pode ser comprometido com parcelas do empréstimo, também muda. O teto passou de 45% para 40%, Joey.
Isso aí, Mário. É importante sempre a tecnologia aliada aí para impedir, né, a questão de golpes e fraudes. E sempre bem-vinda, né? Ainda mais, a gente sabe como é que funciona hoje, né, essa questão de muitos golpes ali através de telefone, através de senhas comuns, né? Com os idosos, às vezes, a gente tem até uma brincadeira ali, né? Que geralmente os idosos, eles não gravam suas senhas, né? Não sabe a senha dos seus e-mails, geralmente vai perguntar aos filhos.
O HD já tá cheio, né?
Já tá cheio, é um processo.
O HD cheio acumula aí muitas informações e com isso os bandidos, eles se aproveitam.
Se aproveitam, né? Verdade. Às vezes uma senha muito provável, né? E agora com essa biometria facial já garante aí mais uma segurança para os aposentados.
Vamos lá, meus amigos, 7:45, 7:45, estamos por telefone com o prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Contar Direto.
Bom dia, Mário, bom dia, Camaçari, bom dia, minha gente, estamos à disposição.
Tá, Mário
Augusto, é um prazer enorme estar conversando com você logo de manhã cedo, simpatia.
Muito bom, tá, Mário Augusto aqui nos estúdios, também o nosso querido Joe Improta, Caetano. Mas vamos lá.
Improta, um grande abraço, Mário. E um grande abraço a toda a sua equipe.
Vamos lá, Caetano, falar um pouquinho desse momento de Camaçari, né? Da festa da democracia, a vinda do presidente Lula parou aqui o município. Foi uma visita muito importante, não só no tocante do Minha Casa Minha Vida, mas também na Fafem, né? Que já está empregando, gerando agora também importantes dividendos para o município, para o Brasil, que é a sua produção em alta. Mas falando do Minha Casa Minha Vida, prefeito, eu queria que o senhor falasse dessa emoção de voltar a entregar esses empreendimentos a famílias carentes aqui do município, dando dignidade às mesmas.
Olha, Mário, primeiro eu não posso deixar de registrar da alegria e da importância da vinda do presidente Lula a Camaçari, né? Que foi assim de uma repercussão muito grande. Lula, pela primeira vez, passa o dia inteiro em Camaçari. Ele chegou por volta das 9 horas da manhã, 9 e pouca, e ficou o dia todo, depois da entrega das casas, também da entrega dos 384 apartamentos, ele também entregou a biblioteca lá no conjunto habitacional, no Verde Horizonte, 1 e 2, uma biblioteca, ouviu as crianças, os jovens, as pessoas ali dentro, os professores, mais de uma hora ele ouviu todo mundo falando a respeito da importância da biblioteca, da cultura, da arte, ou seja, né, foi um momento importante. E à tarde foi para a Fafem, né? A Fafem produz, era antiga, produzia, ó, como é que é, amônia, né? E é produtor de fertilizante. Isso. E o fertilizante que chega até o Brasil, né, 80% é importado. Grande parte vem da Rússia. Com a guerra lá, criou muitos problemas lá dentro. E a Fafem foi fechada no governo de Bolsonaro. O prefeito de Camaçari, à época, foi o prefeito que nós derrotamos, que saiu da prefeitura, não é? E não fizeram nada para poder reabrir a Fafem. Lula assumiu o governo, a gente assumiu a prefeitura de Camaçari, e já como secretário de Estado, eu que tinha feito uma luta muito grande junto ao governo federal, junto ao governo do Estado também, e nós conseguimos abrir a Fafem, né, aqui em Camaçari e, consequentemente, para produzir fertilizantes. Né, foi um investimento de 100 milhões investido na Fafem, 100 milhões de reais, e gerando aproximadamente 4 mil novos empregos em Camaçari. Portanto, a vinda de Lula aqui não foi por acaso. E Lula não ficou aqui um dia todo em Camaçari, também não foi por acaso, pela importância estratégica de Camaçari, pela transformação que a gente está ajudando a fazer nessa transição energética do país, quando a gente bota aqui uma fábrica que está produzindo carros elétricos, que já vai no terceiro turno, que é a BYD, né? Já com o terceiro turno, a gente bota a Sinoma, que produz equipamentos para energia eólica, e diversas outras empresas que a gente coloca aqui no município, como a Orb Química, como a Gold Wind também, que é dessa área de energia, não é? E nós estamos participando no mundo e no Brasil desse momento da transição energética em nosso país. Portanto, foi de uma importância fundamental, muita repercussão, até hoje repercute a vinda do Lula, e foi muito bom para todos nós. E também, né, Camaçari tinha uma década que não se entregava uma habitação popular. Uma década. No governo de Bolsonaro todo não se fez uma casa aqui dentro de Camaçari. No governo do ex-prefeito também, durante 8 anos, não se entregou uma casa, minha vida. Precisou a gente retornar para a prefeitura e Lula retornar para ser presidente do país, que nós já entregamos em 1 ano e 4 meses de governo, 5 meses de governo, nós entregamos 384 apartamentos. Você viu que o prefeito de Salvador, mesmo tendo os apartamentos para entregar, não teve a capacidade de organizar, de estruturar para poder fazer a entrega em Salvador, dos apartamentos de Salvador. Portanto, nós aqui entregamos 384, já vamos a, aproximadamente a 2 mil apartamentos que estão em construção, não é? E autorizou mais 160 novos apartamentos para o nosso município. Quer dizer, foi de uma importância fundamental. E tem mais, não é? Pessoal, tem a gente falando aí, a oposição começou a dizer, ah, porque tem gente que não tinha, que tinha condição e teve a casa. Qualquer denúncia, nós estamos apurando. Inclusive, já tiveram umas 5 denúncias, das 5, 2 nós identificamos que realmente as pessoas, não é, passaram um cadastro equivocado e errado, e nós estamos apurando e vamos cancelar o contrato, se já foi assinado o contrato, se não foi, não vai assinar o contrato, porque a casa de Minha Casa Minha Vida é quem mais precisa. E quem tiver qualquer denúncia para fazer, pode fazer, que nós vamos receber de muito de bom grado, porque a casa tem que ser para aquele que precisa. É um conjunto de qualidade, é uma construção de qualidade, são apartamentos de qualidade, bons apartamentos com 2 quartos, com sanitário, né, com cozinha, sabe, com a varandinha, ou seja, todo murado, bem protegido, ou seja, no, com biblioteca, sabe, todo bem organizado, com pracinha, com parque infantil, ou seja, é um equipamento de qualidade, né? Eu quero daqui aproveitar esse momento para agradecer o presidente Lula, o governador Jerônimo Rodrigues, e os nossos senadores Wagner Otto e Rui Costa, né, pelo todo esse trabalho, o deputado Ivonei também, que fez um esforço muito grande para que também tudo isso aí acontecesse.
Ô Caetano, onde a população pode estar fazendo essas denúncias de irregularidades, de pessoas que estão comercializando, de pessoas que estão fora aí do contexto do programa?
Na Secretaria de Habitação, né, pode fazer a denúncia que tiver, como é? Não, na Secretaria de Habitação. Vou botar na Secretaria de Habitação, quando ele deve fazer a denúncia e a gente toma providência imediatamente. Ah, você tem um vizinho que tem casa, que tem apartamento, aí e conseguiu ganhar um apartamento lá dentro, você vai denunciar que nós vamos apurar. Inclusive, vários. Nós fizemos um filtro. Primeiro foi o filtro feito pela prefeitura, passamos para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica fez um filtro. A Caixa Econômica descobriu, por exemplo, que tinha 2 mutuários que tinha casa em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Não é? Uma em Belo Horizonte e outra na cidade vizinha lá de Belo Horizonte. Então aí foi cancelado, entendeu? Enfim, é fazer a denúncia que a gente vai apurar, porque a gente tem compromisso com a população, com a sociedade que mais precisa.
Quantos empreendimentos, Caetano, estão em execução aqui no município?
Ah, nós temos hoje aproximadamente, com as casas que nós entregamos, são 1.700 e pouco apartamentos que estão entregues e que estão em construção. Inclusive, boa parte das obras desses conjuntos habitacionais é feita pela prefeitura, que são as obras que de esgoto, de água, de infraestrutura. A prefeitura ou a Embasa, que é em parceria do governo do estado. Por isso que esses equipamentos, eles são esses condomínios habitacionais da Minha Casa Minha Vida, eles têm a marca do governo federal, do governo do estado e do governo municipal. O governo do estado entra, não é, com a questão da rede de esgoto e também da água, não é, do abastecimento de água, e a prefeitura entra com algumas obras de infraestrutura do entorno, não é, do nosso município. Ou seja, hoje, fora as 384 casas que nós entregamos, nós temos agora ainda um total de 1.488 apartamentos para serem entregues, né? Mais 160 que nós conseguimos agora aprovar. E eu estou também mandando mais alguns ofícios lá e pedindo para que o Ministério da Cidade possa aprovar mais em torno de 200 apartamentos que foram caminhados para aqui, para Camaçari.
Vamos lá, o senhor falou aí no início da biblioteca, é muito importante, né, essa biblioteca compartilhada, que qualquer morador da cidade de Camaçari pode também frequentar, né, Caetano? É a primeira de novos empreendimentos, Minha Casa e Minha Vida, e iniciou aqui por Camaçari, não é isso?
É verdade, e ela é aberta para a vizinhança, para os outros condomínios que tem ali, né, também podem, e aqueles, os bairros vizinhos podem participar, e, inclusive quem tiver livro para doar, né, a biblioteca está recebendo com muito bom grado as doações. E o funcionamento da biblioteca está linkado com a Secretaria de Cultura e com a Cidade do Saber, que também participou efetivamente desse processo lá da inauguração da biblioteca.
Muito importante. Vamos lá, Joey.
Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Jorge.
Tudo bem. Caetano, durante os últimos anos, a gente viu que Camaçari passou por um endividamento muito grande. E hoje ainda se paga parcelas de empréstimos. E isso tem comprometido os recursos que seriam destinados a diversas coisas no município. E vimos aí uma articulação do governo municipal em ali até Brasília, buscar recursos do PAC, né, com intermédio da deputada Ivoneide Caetano, ir ao Estado também para trazer recursos, por exemplo, com a construção de unidades de saúde importante como Monte Gordo e Abrantes. Diz assim, esse foi o caminho para poder ajudar a conseguir ali fazer com que o município ande nas suas execuções de obras e trazer benefícios para a população, já com todo esse comprometimento da renda do município?
Joy, deixa eu lhe agradecer essa pergunta sua. Não é? Nós pagamos ano passado em torno de aproximadamente 200 e poucos milhões de dívida. Não é? Eu já falei várias vezes isso e repito, a só uma instituição bancária, a só um banco, nós pagamos ano passado quase 75 milhões a um banco. Agora em junho, nós vamos pagar de 30 a 35 milhões de reais nesse primeiro semestre. E mais de 30 a 35 no segundo semestre. Depende do dólar. Eu fico torcendo para o dólar cair. Porque quando o dólar cai, a gente diminui, né, um pouco a dívida. Isso foi deixado pelo ex-prefeito. Ele usou o orçamento todo que ele tinha, né, dentro do governo, nos 8 anos de governo, e tomou financiamento, tomou empréstimo a diversos outros bancos. E nós estamos pagando isso. Tomou, a época o dólar era 3,60, nós chegamos a pagar com 5,60, né, do empréstimo o ano passado. Esse ano nós estamos esperando agora chegar o mês de junho, eu espero que o dólar baixe mais para poder a gente quitar mais parte dessa dívida. Ou seja, durante os meus 4 anos de governo, nesse primeiro governo nosso, né, nesses primeiros 4 anos, nós vamos pagar qualquer coisa em torno de 300 e poucos milhões, que podia ser usado em investimento na nossa cidade. E eu pergunto, qual foi a escola nova que foi construída em 10 anos aqui em Camaçari, na última década? Qual foi a unidade de saúde que foi construída em Camaçari? Deixaram as cidades todas com muitos problemas de infraestrutura, e nós estamos reformando, reconstruindo todas elas. A única que eles fizeram foi aquele puxadinho lá que botou a UPA dos POCs para registrar isso aqui, para falar com transparência. Né? Encontramos a cidade com as escolas todas sucateadas, com as unidades de saúde todas sucateadas. Claro que nós estamos reformando, reconstruindo. E claro que eu não faço tudo de vez. E nós vamos fazendo também como nós estamos trabalhando, estamos entregando, como vamos entregar agora a Alpinha totalmente reformada, um espetáculo. Daqui a pouquinho eu falo sobre ela e tantos outros. Como a gente entregou o Conviver, que estava fechado, praticamente destruído. Ou seja, eles destruíram muito as políticas públicas, destruíram os equipamentos de saúde, de educação, né, que são as escolas, as creches, enfim. Né, mas nós estamos no processo de reforma, de recuperação e fazendo com que a cidade possa avançar. E daí teve uma importância fundamental a gente ter Lula como presidente do Brasil. Lula como presidente do Brasil, nós conseguimos, em 1 ano e meio, né, não só esses apartamentos de Minha Casa Minha Vida, que dá um total de 338 milhões de investimento. Nós conseguimos recursos para completar e concluir a obra do Rio Camaçari, juntamente com os efluentes, né? Nós conseguimos com o governo federal que chegue a perto da casa dos 400 milhões. Já foi uma articulação que nós fizemos. E aí não é empréstimo, não. Não é? É investimento do governo federal, do governo do estado aqui, que está ajudando a construir a UPA de Abrantes, a UPA de Monte Gordo, várias UBS, o CER4, não é? O CAPES, tomei um novo CAPES em Camaçari. Ou seja, nós estamos construindo uma rede nova de saúde em nosso município de Camaçari. E a Policlínica, que é um investimento de 24 milhões na construção e 20 milhões na compra dos equipamentos.
A licitação do CIR já foi realizada.
Então vamos falar agora, Caetano, dessa UPA, né? Da UPA aí das crianças, né? A UPA dos POCs, 24 horas. E queria que o senhor falasse de que foi, o que é que está sendo feito, realizado naquela unidade de saúde que realmente é voltada para o atendimento às crianças aqui no nosso município.
Na verdade, toda vez que eu fazia uma reunião no POC 1, POC 2 e POC 3, que abria a fala para o pessoal, lembra do Digaí Camassari? Na hora que a gente abriu o Digaí, a primeira pessoa que falava dizia: Caetano, nós queremos que você garanta a abertura total da UPA daqui dos POCs, que foi fechada no início do governo do ex-prefeito. E nós garantimos que ia botar para funcionar. Está funcionando bem. É um dos melhores atendimentos que a gente tem em Camaçari. Né? Por quê? Porque a gente botou uma equipe para trabalhar ali de qualidade. E a mesma coisa nós estamos fazendo com a UPINHA. Nós juntamos ali a UPA mais a UPINHA, mais a UBS, e os POCs hoje têm um complexo de saúde, tem um polo de saúde. Né? Inclusive, tem dia que a gente atende, final de semana, 300 crianças ali na UPINHA. Você precisa ver, a população sabe que ficou muito bonita, muito organizada, com brinquedoteca, sabe, com recepção, ou seja, com os novos equipamentos, está muito bem estruturada e nós vamos garantir uma saúde melhor para a população dos POCs. Além disso, nós hoje mesmo vamos estar inaugurando o sistema de saúde para poder controlar a entrada e saída de medicamento. Para poder a gente fazer com que o medicamento seja aquele que mais precisa, que precisa dos medicamentos. Eu vou estar hoje de manhã já participando da instalação desse sistema de tecnologia para o controle e para a distribuição do medicamento, para que o medicamento possa chegar em todos os cantos, não tendo desvio de medicamento ou qualquer outro problema que aconteça com o medicamento, não é? Entregamos a UPINHA e nós reabrimos o Conviver e hoje também nós vamos estar levando para o Conviver o atendimento de uma geriátrica, de uma doutora, de uma médica formada em geriatria para acompanhar ali os idosos que frequentam o Conviver. E a semana atrasada nós levamos a saúde pública até Lagoa Seca, onde nós ali montamos um plantão do dia todo, com médico, com medicamento, com vacina, com marcação de exame, com regulação de pessoas. E na outra semana estamos levando para um outro povoado, que são os povoados onde não tem unidade de saúde, mas que a gente está garantindo um atendimento médico também descentralizado, como nós estamos fazendo também com a equipe melhor em casa. Ou seja, uma equipe com médico, com enfermeiro, com fisioterapeuta, com medicamento e tudo, para atender o acamado na casa. Quem comanda isso é o doutor Tetel, lá da Gleba A. É um médico da Gleba A, daqui de Camaçari, que comanda essa equipe que está fazendo esse trabalho em casa. Ou seja, a gente está trabalhando para poder a gente garantir uma saúde de qualidade para a nossa gente, para o nosso povo. Ontem, por exemplo, eu reuni com a secretária de saúde, secretária de social, juntamente com a equipe de cadeirantes, né, da Associação dos Cadeirantes, que tinham diversas reivindicações, e eu pedi que eles falassem abertamente, falaram, a gente foi para cima para poder as secretarias resolver os problemas também lá dentro, inclusive na entrega de cadeiras de roda que vão ser feitas nos próximos dias, que já algumas 100 já foram compradas e estão adquirindo mais outras.
Importante, parabéns mais uma vez, prefeito, por essas iniciativas importantes que favorecem aí a população que mais precisa. Mas uma questão interessante ali nos POCs, além da UPINHA, da UPA 24 horas, o senhor também sinaliza com a obra importante que é a Avenida Cajutiba, né, prefeito?
A Cajutiba, que a gente fez tão bonita aquela avenida, e a avenida não teve manutenção nenhuma, se destruiu quase tudo, e aí a gente está fazendo aquela obra de novo, né, porque ali é de importância fundamental. É na entrada dos POCs, é na união entre os POCs, a Gleba C e a Gleba E, e o Parque Verde, e o Verde Horizonte. Então vai ser um equipamento de qualidade para a população, como assim também vamos fazer outros equipamentos na cidade, como nós estamos fazendo, e outros que nós vamos fazer também. E hoje eu vou passar lá para fazer uma visita, não é? Mas dizer que a gente está trabalhando para que a cidade melhore cada vez mais.
A gente tem discutido também aqui, prefeito, muito da questão da segurança pública, né? O senhor sempre tem enfatizado a questão da iluminação pública, que também faz parte dessa segurança. Já foram mais de 5 mil lâmpadas trocadas aqui no município. Qual a perspectiva e alcançar qual número para realmente estar favorável aqui à população, Caetano?
Só corrigindo um pouco você, Mário, nós temos mais de 7 mil lâmpadas
já. Que bom, viu?
Que nós conseguimos, né?
Muito bom.
E nós estamos no processo de compra de novas, de mais lâmpadas, para a gente realmente dar continuidade nas avenidas, nos bairros populares, em todos os cantos de Camaçari. Isso tem melhorado muito a segurança pública nossa em Camaçari e também a qualidade de vida da população.
Vamos lá, para fechar aqui nosso bate-papo, pegar aqui os ouvintes. Tem um ouvinte perguntando aqui, Caetano, se tem projeto do Minha Casa Minha Vida para o distrito de Monte Gordo.
Para o distrito de Monte Gordo tem sim, e nós estamos procurando um terreno em Abrantes para que a gente possa também trazer para Abrantes. Mas até agora a gente não conseguiu ainda. Eu só quero anunciar quando conseguir, tanto Monte Gordo quanto Abrantes.
Aqui, Carlos Batista, o Recanto das Árvores, nem passeio tem, Caetano, e a Cajutiba não tinha um buraco. Qual a prioridade mesmo? Pergunta aqui, prefeito.
Não, a Cajutiba estava todos, os equipamentos todos estavam destruídos, né? E é super bom. Nem os bancos, eles conseguiram pintar ou limpar os bancos, estavam todos destruídos. Então nós fizemos isso e vamos também chegar no Recanto das Árvores e o nosso planejamento é a cidade inteira, sabe? Só que eu não posso fazer tudo de vez e vou fazendo dentro das condições que eu tenho para fazer como prefeito da cidade.
Tá ok. Diante do nosso questionamento, se tiver, bom, prefeito...
Não, somente ia falar sobre a inauguração da caixa.
Isso, fica à vontade.
Pronto, prefeito, a localidade ali de Abrantes e as adjacências, elas têm recebido uma atenção diferente, né? Agora nesse período de governo, nos últimos anos, ano passado recebeu uma unidade do SAC, né, para atender a população, agora recebe uma unidade da Caixa Econômica Federal. Como está sendo feita essas articulações para aproximar os serviços, né, das pessoas ali, da população que mora nessas regiões?
Repare, deixa eu dizer para você o seguinte. Ontem eu falei lá em Abrantes, né, a principal reivindicação de Abrantes, que a gente se comprometeu, foi a Caixa Econômica Federal, a agência da Caixa Econômica Federal em Abrantes. Inauguramos ontem, com a presença do superintendente regional da Caixa Econômica, da deputada Ivoneide Caetano, sabe, dos vereadores Tagner, Jondão, que estava presente, e também Kaique, ou seja, com a presença da comunidade, né? Inauguramos e entregamos a Caixa Econômica lá em Abrantes. Mas não foi só isso que a gente fez para Abrantes. Também levou o SAC, quando retornou o shopping, que também a gente aprovou, apoiou, né? Também ali dentro instalamos o SAC, né? O Centro de Treinamento do Bahia, que está sendo construído já aqui na Via Metropolitana, que é distrito de Abrantes. Inclusive, quero aproveitar e dizer que, a convite do CIT, estou viajando amanhã à noite, né, para a Inglaterra, lá para Manchester, lá na cidade, onde tem o primeiro centro de treinamento do mundo, o maior centro de treinamento do grupo CIT, não é? É nessa cidade lá da Inglaterra, não é? Do mundo, e o segundo é em Camaçari. E lá vou ter uma reunião com empresários que querem também vir investir aqui, já a convite do pessoal do CIT. Vou ter uma reunião com o prefeito da cidade, não é? Com empresários da cidade e com instituições, e vou amanhã à noite e volto domingo, não é? Nessa viagem internacional, na busca de fazer um intercâmbio, trabalhar para que a gente possa ser cidades irmãs, ou seja, para que a gente possa também aproveitar e trazer mais investimento para o município de Camaçari. Mas, além disso, nós também entregamos o Natea em Abrantes, não é? Nós estamos construindo a UPA de Abrantes, não é? Estamos fazendo um trabalho também de manutenção ali dentro de Malícia, do entorno de Abrantes, de limpeza da cidade. Estamos concluindo o projeto do portal de Abrantes, da entrada de Abrantes, e de melhoria da praça, daquelas duas praças ali, aliás, de três, que também é a Praça de Buriz de Abrantes. Ou seja, temos um investimento grande e também instalamos ali Bahia pela Paz com o governo do estado, do nosso município. Além do governo de Jerônimo, a gente tem entregue também o colégio de Abrantes, colégio de ensino médio de Abrantes. Então, tem tido vários investimentos em Abrantes, né? E Abrantes é o maior distrito que nós temos, assim como os outros também que nós estamos investindo. Camaçari Tem 10 distritos, Distrito 7, Distrito Abrantes, Distrito Monte Gordo. Em todos nós estamos fazendo investimentos e colocando a presença do governo.
Tá ok, prefeito, muito obrigado por sua participação, contribuição aqui no nosso programa. Muito bom esses esclarecimentos, né? Mostrar aí as atividades do governo aqui no município e que está sendo executado, está acompanhando a população, já tendo, né, essa visibilidade, já é concreto, como o senhor bem falou aí, ali da escola em Abrantes, do SAC, do shopping funcionando, né, da agência da Caixa. Então, a população já sente, já consegue perceber esses avanços aqui dentro da cidade de Camaçari. Então, por isso, é interessante sempre participar aqui no bate-papo, ouvir o senhor falando aqui desses benefícios que chegam aí, melhora a qualidade de vida da população. Muito obrigado e até a próxima, prefeito.
Obrigado, Mário. Obrigado, Edu. Obrigado a todos vocês. Também acrescentar, já que eu falei de Abrantes, que nós estamos também reformando todas as escolas de Abrantes e as unidades de saúde, entendeu? Assim como também reformamos e entregamos a UPA de Arembep, completamente reformada. O PA 24 horas de Monte Gordo, também nós fizemos isso. E a UBS de Monte Gordo. Ou seja, são diversos investimentos que a gente tem feito em toda a região. Além da farda por menino, além também do transporte coletivo para a cidade, que a gente, em pouco tempo, a gente melhorou, né? Do Natel, eu já falei de Abrantes, que o pessoal me pedindo aqui para falar, né? Que a gente também melhorou, e agora nós vamos trabalhar para fazer a concessão do transporte público, ampliando mais as linhas do transporte público de Camaçari e também ampliando mais a quantidade de ônibus do nosso município, com ônibus novos, ônibus com ar-condicionado, sabe? Fizemos uma transformação nesse setor também no município. Estou junto com o povo de Camaçari, firme, forte, sabe, buscando melhorar cada vez mais a vida da nossa gente. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, tamo junto, simpatia.
Valeu, valeu, tá aí meus amigos, o prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano, falando aqui os microfones da Rádio Líder FM 96,5, TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. O MP Construções Civil e Serviços mandou aqui pra gente 13 anos sem um geriatra na rede municipal. Precisou o Caetano voltar para trazer de volta geriatra para os nossos velhinhos, inclusive eu, tá aí. Então, realmente importante, né, Joey?
Verdade, Mário. O detalhe
faz muita diferença, né?
Faz muita diferença. Eu queria pontuar uma coisa que acho que não faria sentido, por exemplo, se todos esses investimentos tivessem sido feitos ali na região da Orla e o principal, por exemplo, que leva as pessoas para lá não tivesse, que é o transporte. Eu acho que, de fato, tudo começa por aí, né? Acho que foi uma das primeiras ações do governo organizar o transporte público, né? Uma demanda que era emergencial, era muito importante.
E que demorou para a população se acostumar, né? Você vê o mal que causa, né? Que a gente sabe que o transporte público coletivo, ele é bacana, até mesmo pelo valor da passagem em si. Né? Hoje tem os aplicativos, você consegue, em uma galera ali, facilitar o pagamento, fica mais baratinho, fica econômico. Mas quando você está no individual, ainda é o ônibus coletivo, né? Que é o valor mais justo para o trabalhador. E não tendo, meu amigo, isso colocava mulheres em risco, porque eu tive relatos de pessoas que trabalhavam nesses mercados aqui da cidade, que saía do Parque Verde para ir para um atacadão. Às vezes teria que gastar um dinheiro a mais, porque quando eu colocava no turno da noite. Então, a dificuldade causada esses anos. E não teve sensibilidade política de quem governava o município naquele período. Né? Uma vergonha, uma falta de sensibilidade, brincaram com os sentimentos da população. E quer ou não, gostando ou não, eu acho que a população tem que entender a importância de que é o transporte público. Você pode até não pegar, mas gente que precisa pegar esse transporte, a gente sabe muito bem, principalmente a orla do município, Joey. Porque quando a gente está falando aqui sede, ainda dá para ir de bicicleta, né? Dá para resolver os problemas. E a orla, o cara que tem que vir resolver problemas aqui na sede, entra lá em Monte Gordo, Cordoaria, entra lá em Barra de Pujuca, ou seja, estava acabando com essas pessoas, encarecendo a vida em muito dessas pessoas, e o transporte público facilitou muito a vida desses cidadãos, principalmente da orla aqui do nosso município.
Bem pontuado, Mário, e é uma realidade totalmente diferente, né? Porque os destinos da orla eram um pouco mais distantes, né? A gente tem ali uma orla bastante extensa, são 42 quilômetros, né? A gente tem de litoral em Camaçari.
E zona rural, né?
Zona rural e tudo, esquece, né? É verdade.
E aí o cidadão ali, para até trazer, vender uma banana, um negócio e botar no ônibus ali, ele tinha dificuldade, tinha que pagar um transporte para o aplicativo e sair a casa desse produto. Ele nem fazia questão de vender.
Verdade. E durante esse período, eu me recordo bem, que teve ações criminosas, por exemplo,
de assédio, de mulheres que precisou ali pegar o transporte, optou por um transporte alternativo, que não sabia ali a procedência exatamente, mas pela necessidade acabou ali adentrando em um veículo e acabou passando por momentos difíceis, em casos de delegacia. Então, assim, não é só questão de se locomover, é questão de segurança, né? É questão aí do trabalho, como você pontuou muito bem. Então, o transporte, ele aproxima a realidade de quem mais precisa do município. Hoje você tem o SAC lá em Abrantes, você tem o Natea em Arembepe, você tem o Natea de Abrantes, você tem agora a unidade da Caixa Econômica ali no Shopping Busca Vida, mas se não tivesse transporte, não faria o menor sentido. Né? Então, é muito importante você ter esse meio de locomoção, é você fazer algo, ser mais... como é que eu posso dizer?
Concreto, palpável.
Então, assim, eu ia dizer democrático, mais, né? Democrático, mais democrático. Boa. Mais beleza. E assim, e é importante a gente estar vendo isso acontecer.
E tem que cobrar, a gente continuar cobrando. Você, o ouvinte participou aqui, a gente automaticamente faz a pergunta, porque é importante, e como disse bem o prefeito, não dá para fazer tudo em um pouco tempo, né? De vez. Mas eu acho que a população tem que continuar assim, cobrando de forma muito justa e clara. Eu acho que os benefícios estão chegando, os avanços são importantes, né? Ponto é aquilo que não tiver certo, a gente vai estar cobrando aqui.
E eu acho importante a gente ser justo com as ações mesmo, sabe, Mário? Porque se você observar, durante o ano de 2025 até agora 2026, nós trabalhamos praticamente juntos ali, cobrindo todas as pautas que estão no município, da demanda da população, as apresentações feitas pelo governo, e nós vimos praticamente uma unidade de saúde por semana tendo sido requalificada e entregue durante esses anos. Né? A gente fala assim, pô, tá trabalhando demais, porque toda semana a gente está tendo, né, tem uma coisa para cobrir, para fazer, e isso é importante, e essa celeridade das obras é importante. Por exemplo, você viu o anúncio dessa reforma da Avenida Cajutiba, em um dia, na semana seguinte, já estavam fazendo ali a requalificação, já tinha iniciado, né, essas ações. Então, às vezes, a gente identifica ali um problema, mas é importante que esse problema seja resolvido, e essa rapidez, essa movimentação de fato de querer resolver é muito importante. Porque às vezes a gente via muito no passado, por exemplo, a obra aqui do viaduto, assinou a obra...
Mas ali foi, o prefeito tinha sorte, ele falava que não tinha sorte.
Não tinha sorte?
Atrasou esse direito.
Pensar que eu disse.
Tive sorte com a empresa, não. Você não lembra, não?
Teve aditivo e ficou caro pra caramba, e assina num mês, num ano, aí vai começar a obra no outro, e aí vai empurrando com a barriga.
Teve um erro técnico, né, do retorno, que teve que refazer, teve que destruir toda uma parte, depois fez de novo. Aquela avenida ali, a Avenida do Contorno, administrativa, aquele asfalto foi colocado acho que duas, três vezes, né? Tiraram o asfalto, colocaram o asfalto. Era uma avenida já chamada, demorou uma eternidade para se entregar. Quando veio a chuva, largou tudo, teve que refazer o projeto de drenagem. Foi uma confusão, uma parafernália. Quando a gente pega ali a ponte mesmo, os 46, 27 metros de ponte, meu Deus nos acuda, aniversário de 2 anos, 3 anos, uma simples ponte, gente. E que é importante, a gente sabe que estava dentro do contexto ali de uma obra estrutural, né? É para dar vazão à água ali e diminuir o risco de alagamento ali no Jardim Brasília. Uma obra muito importante, mas que demorou realmente uma eternidade para ser entregue, e o preço vai lá para cima. A ponte da Rua Belmonte, que liga o POC 2 ali, POC 1 ao Camaçari de Dentro.
Isso é importante, né?
Ali, meu amigo, demorou uma eternidade. E ali acho que não tem nem 10 metros de ponte. Eu não sei. Agora, graças a Deus, eu não sei se eu posso dizer graças a Deus, porque eu não sei se é bom ou se é ruim, porque a gente se livrou dela, da secretária, junto com sua turma, e ela tá lá maltratando o povo agora, na hora de frente, né? Diz que lá tá a mesma miséria lá, para entregar a obra, ó, Deus nos acuda, mas gato escaldado tem medo até de água fria. Falta de aviso não foi, né? Diz, olha, vai estar lá como secretária, vai fazer a mesma coisa, não demorou muito a lá. Um Deus na cuda lá, o pessoal reclamando. Se você acompanhar o noticiário lá de Lauro de Freitas, você vai perceber a reclamação na questão, exclusivamente na questão das obras de infraestrutura daquele município. Mas lembrando, para a gente chamar aqui os nossos apoiadores culturais, um dos mais importantes serviços que retornou ao município, que foi uma vergonha, um crime que Alinaldo cometeu aqui no município, pode não ser para ele, para você que já tem um certo conhecimento, né? Seus filhos já estão criados. Mas o maior crime que ele cometeu foi o crime de ter fechado aí, retirado os serviços da Cidade do Saber. Esse é imperdoável, Alinaldo. Esse é imperdoável, porque a gente sabe que ali parte o esporte, a cultura, a arte, o social, dignidade, né? Ou seja, uma série de contextos que a gente pode elencar aqui e que foi destruído, tentando apagar uma história de um serviço importante, de uma unidade de inclusão importante do município. Então, para mim, o maior crime que a Linaldo cometeu, né, não é crime, para que ele possa sofrer as suas devidas punições, né? Mas moralmente ele cometeu um crime, moralmente, né? Porque foi uma decisão de governo. O governo decidiu fechar, o governo decidiu destruir aquilo ali, então foi uma decisão de governo. Então foi moralmente cometido um crime e que vai destruiu e que não tem mais como pagar o prejuízo que nossas crianças, porque passaram, foram 8 anos, quem estava com 8 que poderia praticar um balé, o futebol, a dança e várias outras atividades, natação,